Vamos falar de assunto importante. Eleição para o Tribunal de Contas do Estado. Natália, você tem visto aí como a gente tem aprendido nos escândalos recentes sobre a importância de um Tribunal de Contas.
Exatamente.
E um Tribunal de Contas técnico, que dê subsídios para a sociedade discutir, por exemplo, a discussão mais séria que tem hoje no estado do Rio de Janeiro sobre transporte público. Ela está vindo de insights, de informações dadas pelo Tribunal de Contas do Estado, que vem batendo na tecla que o poder concedente, o Estado, ele não tem controle para saber o número exato de passageiros transportados em qualquer um dos modais. É o que dizem os auditores do Tribunal de Contas do Estado. Então, no Tribunal de Contas da União também, a importância de todos os alertas que o Tribunal de Contas da União fez sobre superfaturamento, sobre preço em obras da Petrobras, que de uma certa maneira foram ignorados. E o Rio de Janeiro está para eleger aí um novo conselheiro, ao que tudo indica será fruto de um arranjo político. É uma briga na Alerje, antiga, entre Paulo Melo, ex-presidente, Pisciani, ex-presidente, e Domingos Brazão, atual deputado. Paulo Melo e Brazão teriam feito um acordo para rachar, digamos assim, a presidência da Alerje. Paulo Melo ficaria 2 anos, depois entraria Brazão. Esse acordo foi quebrado. Enfim, os três aí continuam em desavença. E Brazão é um candidato anti-Paulo Melo e assim pacifica um pouco a Assembleia. Não tem, portanto, aí critérios técnicos. Ninguém diz as qualidades técnicas do Brazão para se transformar num conselheiro. Pelo menos a sociedade desconhece até agora. E está na linha para conversar conosco Luciene Pereira. Ela é auditora do Tribunal de Contas da União e presidente da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Conta do Brasil. E ela vai explicar para o ouvinte por que ela está brigando na justiça para que essa escolha seja mais técnica. Luciene, bom dia.
Bom dia, Otávio. Bom dia, Natália. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN aí no Rio de Janeiro. É uma honra muito grande falar mais uma vez sobre esse tema para a população fluminense, já que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ele fiscaliza não apenas o Estado, mas também os municípios, com única exceção da capital, né? Então, esse é um tema que não apenas interessa aos gestores dos estados, mas também dos 91 municípios fluminenses.
Sem dúvida. Luciene, por que que vocês entraram com mandado de segurança para impedir que o próximo conselheiro seja nomeado sem concurso público, caso do Brazão?
Bom, na verdade, não foi a nossa associação que entrou com mandado de segurança, mas sim uma outra associação nacional dos ministros e conselheiros substitutos, que é um cargo para os ministros e os conselheiros concursados que substituem os ministros titulares quando eles estão de férias, impedidos ou quando o cargo está vago. Essa associação já vem fazendo isso em vários estados. Tivemos uma ação em Mato Grosso vitoriosa, inclusive com liminares do Supremo Tribunal Federal, para que fosse reservada a vaga, uma vez que há um concurso em curso no estado do Rio de Janeiro para esse cargo, que há 27 anos o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro ele não cumpre a Constituição. Exige esse cargo concursado e o Tribunal de Contas do Estado do Rio é um dos poucos da federação que não cumpre a Constituição.
Deixa eu ver se eu entendi bem. Aqui no Rio de Janeiro nós temos 7 vagas.
7 vagas de conselheiros titulares.
Titulares. 4 são da nomeação da Alerje.
São indicados pela Assembleia.
3 do governador.
Exato. Só que essas vagas do governador, ele não é livre para indicar essas 3 vagas.
Só uma delas é. Dessas 3, uma é livre nomeação.
Exatamente.
A outra é do Ministério Público de Contas,
do
né?
Do membro do Ministério Público de Contas, e a outra é para ser escolhida dentre os conselheiros substitutos concursados.
Ou seja, é um auditor que faz um concurso.
Concurso, exatamente.
E aí ele vira, digamos aqui no caso não é ministro, é auditor, ele vira um auditor substituto?
Exato, de conselheiro. Ele substitui. A função dele não é ir aos órgãos fazer auditoria, e sim julgar as contas. Ele relata os processos e substitui os conselheiros titulares quando eles estão afastados ou impedidos.
Ou seja, é uma, digamos assim, uma garantia de um cargo técnico.
Técnico, exatamente, para ter uma composição bastante plural.
Agora, a alegação de muitos deputados, até de alguns conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, é de que essa luta é inócua porque esta vaga é da Alerj.
É, só que o que foi bem evidenciado na ação da Audicom, cujo presidente é o ministro substituto Marcos Benquerê, aqui do Tribunal de Contas da União, está bem fundamentado, Otávio, é a jurisprudência, quer dizer, as decisões do Supremo, elas são muito claras. Se você tem um concurso em andamento e já tem uma resolução aí no Estado do Rio de Janeiro, selecionando qual é a banca que vai fazer esse concurso, então, já houve esse início.
O edital já foi lançado.
Então, espera, faz o concurso, dá posse a esses conselheiros substituto e nomeia um para o cargo que há 27 anos o Rio de Janeiro, que é um estado importante, né, em termos econômicos, em termos culturais, e é assim, uma vergonha que o estado do Rio de Janeiro não cumpra a Constituição de 88.
Luciane, quantos tribunais no Brasil não cumprem essa decisão a exemplo do Tribunal do Rio de Janeiro?
Olha, tem alguns tribunais, a Audicom, que é...
Audicom, Audicom é a Associação Nacional dos Auditores.
Dos ministros e conselheiros substituto, não são os auditores que eu represento. Eu represento os auditores de controle externo, aqueles que são concursados para fazer as auditorias, as inspeções, enfim, as fiscalizações
vão
no
em
órgão
campo.
Técnico.
Esse Audicom que a senhora se refere são os substitutos.
Os ministros e conselheiros substitutos.
Entendi.
Então, tem 4 ministros aqui do Tribunal de Contas da União e os conselheiros substitutos dos outros 33 tribunais de contas.
Agora, então vamos voltar aqui.
Em alguns estados, já há mais ou menos uns 10 estados que a Audicom entra com essas ações e luta para que eles sejam indicados. Eu acho que só Rio de Janeiro e Rondônia, me parece, ou Roraima, aí eu não me lembro, que não tem o cargo efetivamente. Só que em vários estados, ainda que tenha o cargo, os poderes resistem em indicar esses membros que são concursados. E aí entra na justiça, como é o caso lá de Mato Grosso, né, e que nós fizemos um protesto em dezembro, ocupamos a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, e o Supremo Tribunal Federal deu uma liminar, suspendendo qualquer indicação. Isso se deu no dia 24 de dezembro, presente de Papai Noel.
Isso no STF. O STF.
STF.
Qual foi
o ministro Ricardo Lewandowski
deu a liminar. Agora, quero entender um pouco a diferença do Mato Grosso e do Rio de Janeiro.
Em Mato Grosso existem os conselheiros substitutos concursados.
Já existem.
Já.
O Rio de Janeiro está um degrau abaixo, que é um concurso
ele
ainda tá a ser feito.
Ele está em fase de concurso ainda. Lá já tem os conselheiros substitutos.
Tá. Então, talvez seja um pouco diferente aí para a justiça, né?
Eu acho que não.
Que
eu
não?
Acho que não. Na minha opinião, se tem um concurso em andamento, é preciso concluir esse concurso, porque senão, Otávio, você nunca vai ter um quadro que seja um quadro plural.
Luciane, eu estou absolutamente de acordo. Aqui no Rio de Janeiro são conchavos políticos, são arranjos políticos. É um deputado que não tem mais onde crescer no legislativo. E aí o que é que se faz? Arruma uma boquinha no Tribunal de Contas. É isso. Eu estou falando assim com todas as letras. É isso. Tem exceções? Tem. Tem exceções? Tem, mas assim, o que nós temos visto no Tribunal de Contas do município e no Tribunal de Contas do Estado é exatamente isso, arranjos políticos para dar jeito ali a uma situação de conflito. Então, o Tribunal de Contas é uma espécie de paraíso.
Certo.
É um exílio num paraíso, digamos assim. Bom, e aí eu estou comparando, mas eu estou comparando a situação do Mato Grosso, onde a tese... A tese da associação foi vitoriosa, de que era necessário reservar uma vaga para esse auditor substituto. E aí a minha pergunta, lá no Mato Grosso, a vaga era nomeação da Alerj ou do governador?
Era da Assembleia também.
Era da Assembleia também.
Era da Assembleia também, mas nunca houve a nomeação. Então, houve toda uma atuação, uma enorme mobilização social, a imprensa toda atuou. Nós fizemos os protestos no dia 16 de dezembro e, inclusive, com base nisso, isso acabou fortalecendo esse movimento e o Supremo Tribunal Federal deu a liminar, conseguimos a liminar lá no Tribunal de Justiça também, porque o que se questionava, lá eles indicaram a esposa do presidente da Assembleia.
Que beleza!
Né? E ela não tinha nível superior, também com nível médio. Esse foi um ponto questionado na ação civil pública do Ministério Público do Estado. Conseguiu a liminar, eles recorreram e o Tribunal de Justiça manteve a liminar. Então, assim, há vários precedentes, inclusive, nesse sentido. Com nível médio é muito difícil se comprovar aquele requisito constitucional de notório conhecimento jurídico, contábil, econômico, financeiro e de administração pública e mais os 10 anos de exercício em função que exija esse notório conhecimento. Não é qualquer função, viu, Otávio? É que exija esses conhecimentos.
Certo.
Então, assim, são vários requisitos constitucionais que precisam ser cumpridos. É uma peneira.
Olha, aqui eu vou ali na coluna da Berenice Seara, nossa colunista política, na coluna do Jornal Extra, ela cita os candidatos.
Sim.
Deputado estadual Marcos Abraão já frequentou páginas policiais. Domingos Brazão já frequentou páginas policiais, e aí eu faço a ressalva, você pode frequentar uma página policial e não ser culpado, né? Você é inocente até uma sentença transitada, em julgado, enfim. Mas é incômodo, eu acho incômodo você tentar ser ministro, quer dizer, você vai fiscalizar prefeitos, governadores, contas, e você já ser figurinha ali fácil em páginas policiais, mesmo que lá na frente você prove a inocência. Eu acho incômodo, só isso. Nós temos também Virgílio de Oliveira Souza, ele é mestre de administração pública, é um técnico do TCE, então temos aí como Ulisses Guimarães, uma vez foi o candidato da teimosia. Me parece que é o caso aí, alguns candidatos da teimosia, ou seja, da importância de você ter um técnico. Temos aí Marco de Abreu Basto Lima, ele é membro do Conselho Regional de Economia. E tem um inscrito também, Elson Guzmão de Oliveira, técnico de mecânica, estagiário de direito e que no seu currículo botou até o seu tipo sanguíneo. E também eu acho que não tem muita importância, assim, um ministro, se é sangue tipo A, ele julga diferente do sangue tipo O, não, né?
Olha, a Constituição não prevê esse requisito, viu?
É, o ministro sangue AB, ele é conselheiro e substituto ao mesmo tempo, que tem dois tipos de sangue. Bom, não existe isso.
A título de informação, na segunda-feira no Diário Oficial, o que os dois parlamentares, né, com perfil mais político, publicaram e se defendendo ali nos seus currículos foram o seguinte: o Brasão fez um currículo breve listando apenas as comissões que participou da Alerj desde 99, quando se tornou deputado. E já o Marcos Abraão não foi tão breve assim, ele não é o favorito ao cargo, mas escreveu um texto de apresentação na terceira pessoa, falando de si, da sua trajetória, e tem alguma aspa aqui: não tem a pretensão de ser a introdução ou a conclusão do livro da vida desse Estado. São as palavras aqui do Marcos Abraão, mas ficaria extremamente feliz em ser apenas um capítulo inesquecível deste. O último parágrafo do seu currículo, ele fez ali uma introdução à lista das realizações, como, por exemplo, a lei que criou o Dia do Botafogo.
Mas isso é importante. Eu sou botafoguense, então isso é importante. Ele criou o quê? O dia?
O dia do Botafogo.
Olha, o dia do
Botafogo. E credenciando ao cargo aí no TCE.
Tá vendo? Tá vendo como é que é aqui no Rio de Janeiro as coisas são sérias, Luciana? Luciana, a gente tem que usar o bom humor carioca, senão a gente não sobrevive. O currículo, eu quero ser... eu quero ser aí conselheiro do Tribunal de Contas, porque eu criei o dia do Botafogo. Parabéns, eu sou botafoguense.
Mas tem isso, o dia não credencia do Flamengo, ninguém. Do Fluminense, não tem esses outros dias também?
Pois
e quem criou o dia dos outros times, do Vasco, né?
Olha,
quem julga precisa se distanciar desses apegos, viu? Porque precisa ser isento.
Não ter lado, né? Exatamente.
E sabemos que essas paixões pelo futebol, ela leva, sim, alguns comportamentos que não são saudáveis para o julgamento, né? Então, quem julga precisa ficar bem distante, precisa guardar essas preferências para si, Otávio, porque isso é muito complicado. Você vai julgar a vida de pessoas, né? A vida política das pessoas, como gestores, então você não pode ter esse tipo de preferência, não. Isso não é bom.
Olha, Luciana, eu acho que nós temos aí um caminho longo, que é a população entender o papel do Tribunal de Contas. É uma questão, basicamente, eu acho, de comunicação. O Ministério Público, que é uma instituição relativamente nova em suas funções, surgiu aí a partir de 88, com as características que tem hoje, e de uma maneira geral, a população já entende a importância de um Ministério Público independente, ativo. Assim também a Polícia Federal, em função das operações que vem fazendo, também se fortalece como instituição. Eu acho que é necessário aí uma luta pela imagem institucional do Tribunal de Contas, pela importância que eles têm para a sociedade. E eu acho que o que você vem fazendo, as associações vêm fazendo, também é o início de uma luta muito importante para que a sociedade defenda seus tribunais de contas, para que no futuro não tenhamos ninguém dizendo que criou o dia do clube A, B ou C e por isso ele está apto para ser conselheiro.
Exatamente, Luciane. Otávio. Então, assim, eu acho que tem uma coisa que é importante, né? São 9 candidatos, eu já estou aqui com o diário que vai sair amanhã, são 9 candidatos, na verdade houve mais 2 que se inscreveram ontem, e assim, para a gente, nós não temos CPF, não temos CNPJ de escolhas, o que importa é que tem uma sabatina e o que nós levamos a Alerj é uma representação com vários requisitos para que essa sabatina ela seja objetiva e não pelos nossos interesses pessoais, mas que se exijam as certidões, porque não dá para a gente ficar seguindo apenas o noticiário. É preciso que haja comprovações objetivas. E como que você faz isso, né? Com certidões, com diplomas, com publicações de livros, artigos científicos, enfim, formas objetivas que são usadas, inclusive, em ações judiciais para se comprovar que esses candidatos realmente cumprem aqueles requisitos. O que queremos não é ser contra A, B ou C. Não importa para a gente se esses candidatos são servidores públicos ou não. O que importa é que eles cumpram esses requisitos. Esse é um ponto. Agora, a nossa associação apoia esse mandado de segurança para que se reserve a vaga. Se por acaso isso não for possível, para que pelo menos esses requisitos constitucionais eles sejam cumpridos, para que a sociedade tenha confiança nesse órgão que tem o poder, inclusive, de julgar gestores que podem ficar fora das eleições por 8 anos. Isso é grave demais. E depois, aquele gestor que não é amigo do conselheiro XYZ, ele não aceita ter as contas julgadas porque ele não faz parte de uma composição político-partidária. E aí, isso gera uma série de reações aqui no Congresso Nacional que coloca em risco não apenas o Tribunal de Contas do Estado ou do município, mas o Tribunal de Contas da União, e aí a sociedade não aceita de jeito nenhum tipo de proposta que venha fragilizar a mais alta corte de contas do país. Então, esse é um ponto que nos preocupa muito.
Luciane, muito obrigado aí pela entrevista, mais uma vez pelos esclarecimentos. Eu vou anunciar aqui que nós vamos entrevistar pelo menos alguns dos candidatos, são 9, não é possível fazer tudo, mas pelo menos os candidatos aí. O Brazão, o Marcos Abraão e o técnico aí do Tribunal de Contas, o Virgílio de Oliveira Souza, vou combinar aqui e quero entrevistá-los. Acho que é um processo importante também a imprensa ajudar a sociedade a conhecer quem são os candidatos para o Tribunal de Contas.
Ah, claro. E assim, conte conosco, o que pudermos ajudar, você fique à vontade.
Tá bom, então, Luciane. Tá bom? Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom
feriado.
Dia para vocês.
Então, portanto, aí Luciane Pereira, presidente da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, querendo que essa vaga é da Alerj, mas ela tem esperanças que a Justiça congele essa vaga, até que seja nomeado um auditor, o Tribunal de Contas. Isso foi iniciativa do atual presidente, Jonas de Carvalho, fazer um concurso. Então, espera o concurso, faz o concurso, é nomeado, e ele, então, essa vaga congela da Alerj e passa a ser do governador, passa a ser de um auditor substituto, um técnico. Bom, ela diz que em Mato Grosso há um pouco de diferença, que em Mato Grosso já existia auditor substituto, ao contrário do Rio de Janeiro, mas ela não vê tanta diferença assim, acha que na essência a justiça, os tribunais superiores, podem decidir pelo congelamento da vaga, que é o que tudo indica, deverá ser preenchida pelo deputado Brazão.